assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Ana Luísa Rico Matar.
Presente.
Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Precidizete da Costa.
Presente.
Francinildo da Silva.
Presente.
Gerolino Ferreira de Mendonça Filho.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
Leandro Pereira Gaspar.
Presente.
Este vereador Rinaldo Grogobi. Wagner José dos Santos.
Presente.
Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.192ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Estas são as palavras que nos são.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.191ª desta Casa de Leis.
Senhor Presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal da edil doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da edil doutora Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Igarapava, 14 de novembro de 2024. Ofício 704/2024. Requerimento 157/2024. Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 157/2024 da Lavra do nobre vereadora Luísa Rico Matar. Elucidamos que o diretor do Departamento de Saúde, Luiz Carlos Vergara Pereira, responde em anexo o requerimento mencionado. Destaco, que todos os chefes de divisão e diretores possuem da credibilidade e têm total confiança do Executivo no exercício de suas funções. Portanto, enviamos respostas do mesmo em anexo do presente ofício. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos elevados, estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 30 de outubro de 2024. Referência requerimento 157/2024. Vereadora Ana Luísa Rico Matar. Ofício 595/2024, SMS. Senhor Prefeito, em resposta ao questionamento da vereadora Ana Luísa, viemos apresentar os seguintes esclarecimentos a respeito da realização de cirurgias de artroplastia no município de Igarapava. Informamos que, devido à complexidade e especificidade dos procedimentos de artroplastia, artroplastia, estes são classificados como de alta complexidade, nível terciário. Em decorrência desta classificação, o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, HC de RP, é o centro de referência para a realização dessas cirurgias na região, sendo vagas ofertadas pelo Estado. Nos últimos períodos, o HC de Ribeirão tem enfrentado uma demanda expressiva por esses procedimentos, que tem por ocasionado um aumento no tempo de espera para a realização das cirurgias. Em virtude dessa sobrecarga, o município de Igarapava não tem recebido novas vagas para encaminhamento de pacientes. Visando minimizar o impacto dessa situação, o Departamento Regional de Saúde de Franca tem buscado alternativas para atender a demanda reprimida, regulando algumas vagas para os municípios de Matão, no Hospital Carlos Fernando Malzone e para o Hospital das Clínicas de São Paulo. No entanto, essa medida ainda não tem sido suficiente para suprir a totalidade das necessidades dos pacientes. O Serviço de Agendamento dos Exames e Consultas, o SAEC de Igarapava, mantém um registro atualizado da fila de espera para cirurgias ortopédicas de artroplastia, que permite acompanhar a evolução da demanda e direcionar os pacientes para as vagas disponíveis. Diante desse cenário, a administração municipal tem empenhado em buscar soluções para agilizar o acesso dos pacientes a cirurgias de artroplastia, mantendo contato constante com os órgãos competentes, acompanhando de perto a evolução da situação. Agradecemos seu interesse pela questão e colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. No que tange a demanda por consultas ambulatoriais na especialidade de ortopedia, a Municipalidade de Igarapava tem empreendido ações estratégicas visando a contratação de profissionais qualificados. Atualmente, a cidade dispõe de 2 especialistas em ortopedia, o que tem contribuído substancialmente para a diminuição de tempo de espera para a primeira consulta. Contudo, verifica-se a existência de uma fila de espera composta por 68 pacientes, aguardando retorno para a conclusão do processo diagnóstico e definição do plano terapêutico mais adequado, em virtude da necessidade de realização de exames complementares. Em anexo, segue a planilha de que detalha o nosso processo de acompanhamento e pedido de cirurgia. Esse Departamento Municipal de Saúde coloca à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessários. Sem mais, por um momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Luiz Carlos Vergara Pereira, diretor do Departamento Municipal de Saúde. Daniela Aparecida Francisco, chefia de expediente do SAEC. Igarapava, 14 de novembro de 2024. Ofício 705/2024, requerimento 156/2024, Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor, através do presente, em honra de Andir Mil Rosa, presente de Vossa Excelência, para encaminhar a resposta ao requerimento 156 da Lava do novo vereador Rinaldo Grogob. No entanto, venho, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo para a resposta do referido requerimento pelo período de 15 dias, em virtude do levantamento para a resposta dos questionamentos solicitados. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal.
Conforme o artigo 228, parágrafo 3º do Regimento Interno e artigo 61, 14 da Lei Orgânica Municipal, coloco o pedido de prazo para resposta ao requerimento 155/2024 em discussão.
Senhor presidente, foi informado agora pela secretaria, esse requerimento é sobre as especificações das partes elétricas das escolas municipais, certo? Então, foi questionado, perguntado para o executivo, o departamento responsável, sobre as reformas que foram feitas, principalmente no Eufrides Cesário de Oliveira, onde foi pago a reforma da parte elétrica, mas ela não foi concluída. Por isso que os ar-condicionados não poderiam ter sido instalados no Eufrides Cesário. Então, eles estão pedindo esse prazo para uma resposta simples, que se pagou porque o serviço foi feito, certo? Ou se não pagou porque o serviço não foi feito. Então, pedindo mais prazo para uma questão que já foi, até o serviço já acabou e a reforma já terminou?
Para concluir, tem que pelo menos começar. Acredito que nem começaram. Coloco o pedido de prazo para a resposta ao requerimento 155/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar.
Contra.
Senhor presidente, sou contra.
Contrário.
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 Contrário, presidente.
Contrário, senhor presidente.
Contrário.
Contrário.
Pedido de prazo rejeitado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos.
Prejudicado.
Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, indicação 190/2024. A IDUQE subscreve a cena com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que seja digno do departamento competente da municipalidade, que seja realizada a limpeza e o reparo da tampa do bueiro localizado na rua 9 de julho, em frente ao número 12. Justificativa, a situação atual do bueiro pode comprometer a segurança dos pedestres, motoristas que circulam na via, além de favorecer o acúmulo de resíduos e obstrução da rede de escoamento, especialmente no período de chuvas. A manutenção é necessária para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem e segurança pública. Sala das Sessões, Igarapava, 3 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, indicação 191/2024. O DIUQE subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para que determine o departamento competente a limpeza das margens do córrego Santa Rita, local que corresponde entre as ruas Benzinho Maciel e Avenida Pereira Rebouças, início do Mercado Paulista, até a Coronel José Alves Ferreira, próximo ao antigo supermercado Sol Nascente. Justificativa, munícipes da localidade procuraram este vereador e comprovaram providência no sentido de proceder à limpeza nas margens do córrego Santa Rita, pois há muito mato, acúmulo de lixo e entulhos, sendo assim favorecendo a proliferação de insetos nocivos à saúde humana, entre eles o mosquito da dengue, e ressalto que já foram feitos vários pedidos por este vereador e até o momento não foi solucionado. Câmara Municipal de Garapaba, 14 de novembro de 2024, Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, indicação número 192/2024. Eu digo que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, para determinar o departamento competente que seja realizada a poda das árvores retirada do mato, manutenção da calçada na Avenida Pereira Rebouças. Justificativo, os usuários moradores da localidade têm solicitado essas melhorias por razão de segurança, pois a presença de mato e buraco na calçada impede o uso adequado do espaço, além de prejudicar a aparência da via. A poda das árvores e limpeza dos reparos são essenciais para garantir a segurança de pedestres e promover uma via mais acessível e visualmente agradável. Câmara Municipal de Garapaba, 14 de novembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo. Indicação 193/24. O EDUQE subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determina o departamento competente para que seja realizada a manutenção e limpeza da Travessa das Artes Nicolau Abud, situado ao lado do córrego Santa Rita. Justificativa, a referida travessa encontra-se com mato alto, que tem gerado insegurança para os munícipes que transitam pelo local. Além de causar uma aparência desagradável e descuido da área, a limpeza e manutenção adequada são essenciais para a melhor segurança e bem-estar do cidadão. Além de contribuir para um ambiente acolhedor e limpo. Câmara Municipal de Garapaba, 14 de novembro de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, indicação 194/2024. Adiu que é subscrever a cena com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, cedindo ao departamento competente da municipalidade a criação de uma comissão especial para o cadastro e avaliação dos pedidos de próteses e órteses. Justificativa. O Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente os equipamentos sensoriais e de locomoção ao brasileiro com deficiência. Estão à disposição dos pacientes dezenas de tipos de próteses, utilizadas como substituto de membros e articulações do corpo. Órteses, aparelhos que servem para alinhar e regular determinadas partes do corpo, e aparelhos para auxiliar o deslocamento do dia a dia. O SUS oferece atendimento em diversas especialidades, como oftalmologia, com oferta de lupas, lentes e óculos especiais para determinadas enfermidades. Otorrinolaringologia, com aparelhos auditivos e de amplificação de voz. E ortopedia, com cadeira de rodas, muletas, palmilhas, próteses de membros inferiores e superiores, entre outros. O atendimento de cidadão com deficiência também inclui o trabalho de reabilitação e acompanhamento de sua evolução com a realização de exames periódicos. Os pacientes necessitam de algum tipo de equipamento de auxílio para a sua condição médica, é encaminhado para os centros de referências ou hospitais com a devida especialização em suas regiões ligadas ao SUS. Após passar por avaliações consideradas necessárias pelos médicos, o paciente recebe o tratamento e o equipamento auxiliares requisitados sem qualquer custo. Com o objetivo de melhorar a qualidade e a velocidade dos cadastros e avaliações dos pedidos de próteses e órteses. Entendendo a importância da criação da comissão especial formada por profissionais da área interessados como ortopedistas e fisioterapeutas. Sala das Sessões, Igarapava, 14 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, indicação 195/2024. Ardil que é, subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Garapaba, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedindo ao departamento competente da municipalidade a criação da semana de prevenção do crack e outros entorpecentes nas unidades básicas de saúde da rede municipal de educação. Justificativa, o consumo do crack vem aumentando assustadoramente e além dos outros entorpecentes vem atingindo nossos jovens, desestruturando a família. Desta forma, a implantação da semana vem em questão deverá ser caracterizada por um diálogo multidisciplinar que levará em consideração a formação do público-alvo para uma visão ampla e complexa dos problemas relacionados ao uso de drogas no mundo contemporâneo, suas múltiplas facetas, bem como as diversas ações requeridas no seu tratamento. Sala das Sessões, Igarapava, 14 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 196/2024. O edil que é subscreve a assina o fundamento do artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, se digne ao setor competente que realiza em caráter urgência da limpeza da rua João Orsi. Justificativa. A rua João Orsi encontra-se em condições precárias de limpeza com grande acúmulo de sujeira e mato excessivo nas calçadas, o que compromete a aparência do local e causa desconforto entre os moradores, além de representar um risco à saúde pública. A medida é essencial para assegurar o bem-estar da comunidade e contribuir para a valorização do espaço urbano. Sala das Sessões, Igarapava, 14 de novembro de 2024. Francenildo da Silva Santana, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 197/2024. O edil que é subscreve e assina com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, bem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedine ao setor competente a instalação de uma lixeira na Avenida Pereira Rebouças, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Bortoleto e Ângelo Comanete. Justificativa. Moradores das referidas localidades relataram a dificuldade em descartar adequadamente seus resíduos, pois atualmente colocam lixo nas esquinas devido à ausência de uma lixeira apropriada. Esse descarte desordenado tem gerado poluição visual, odor desagradável e transtornos para os moradores das proximidades, especialmente porque os animais acabam rasgando as sacolas em busca de alimentos, agravando o problema. A instalação de uma lixeira no local facilitaria o descarte correto dos resíduos, contribuindo para a limpeza e organização do ambiente. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2024. Francinildo da Silva Santana, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, indicação 198/2024. A edil que é subscreve e assina, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se digno do departamento competente da municipalidade. Uma maior divulgação sobre a necessidade de realização de exames de combate à prevenção do câncer de próstata à população masculina com idade superior a 50 anos. Justificativa. O câncer de próstata é um tumor mais comum em homens acima dos 50 anos. Os fatores de risco incluem idade avançada acima dos 50 anos, histórico na família de doenças, fatores hormonais e ambientais e certos hábitos alimentares. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 52 mil casos de câncer de próstata são diagnosticados todo ano. No entanto, com a maior parte dos casos, o tumor já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. O tratamento depende do tamanho e da classificação do tumor, assim como a idade do paciente. Sendo assim, quanto antes for diagnosticado a doença, o tratamento será mais eficiente e eficaz. Dessa forma, a realização dos exames preventivos se torna uma ferramenta eficaz no combate ao câncer de próstata. Portanto, programas de conscientização e divulgação da necessidade de realização de exames de câncer de próstata são essenciais aos homens de 50 anos, acima de 50 anos. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, requerimento 174/2024. A vereadora do município de Igarapava, São Paulo, que abaixo subscreve, considerando que as reclamações recebidas referente à Casa da Cultura, considerando que chegaram a este vereador diversas reclamações sobre condições do ar-condicionado da Casa da Cultura, a qual necessita urgentemente de limpeza, sendo relatada até mesmo a presença de animais mortos no equipamento. Fato que ocasiona mau cheiro e prejudica o ambiente de trabalho. Considerando que ainda de acordo com relatos dos funcionários, o acesso aos bebedouros de água filtrada é dificultado, pois eles se encontram na sala da chefia, a qual frequentemente permanece trancada. Considerando, por fim, do sistema de registro do ponto de funcionários, está inoperante, impossibilitando o controle adequado das horas trabalhadas. Considerando a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar através da Câmara Municipal o senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações, documentos. Primeiro, qual a razão pela qual não foi realizada a manutenção necessária do ar-condicionado, mesmo diante dos problemas relatados do mau cheiro e o calor excessivo do local. Qual o motivo pela qual os funcionários estão tendo dificuldade ao acesso do bebedouro de água filtrada? E quais as providências serão tomadas para garantir o acesso adequado ao recurso essencial? Porque o relógio de ponto permanece sem manutenção necessária, comprometendo o controle de horas trabalhadas pelos funcionários e cumprimento das horas das normas laborais. Câmara Municipal de Igarapava, 13 de novembro de 2024. Ana Luísa Henrique Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava.
Coloco o requerimento 174/2024 em discussão. Coloco o requerimento 174/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, requerimento 175/2024. A vereadora do município de Igarapava, que abaixo subscreve, considerando que a principal função fiscalizatória de natureza externa conferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, bem respeitosamente diante de Vossa Excelência, rogar pela submissão deste requerimento ao plenário desta augusta Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar através da Câmara Municipal ao senhor prefeito municipal José Ricardo Rodrigues Matar, chefe do Poder Executivo Municipal, as seguintes informações e documentos. Primeiro, informações sobre a cobertura vacinal na primeira infância, abrangendo os anos de 2022, 2023, 2024 até a data atual, especificando a taxa de cobertura vacinal alcançada em cada período. Segundo, número de ações de busca ativa realizadas para localizar e acompanhar os pacientes faltosos durante esse mesmo período. Terceiro, informações sobre o grupo de gestantes no município de Casa Exista, incluindo 3.1, quantidade do atual de participantes, 3.2, temas abordados nos encontros ou cursos oferecidos, 3.3, periodicidade com que ocorrem as atividades, encontros direcionados a gestantes. Câmara Municipal de Garapaba, 3 de novembro de 2024. Ana Luísa Rico Matar, vereadora da Câmara Municipal de Igarapaba.
Coloco o requerimento 175/2024 em discussão. Coloco o requerimento 175/2024 em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapaba. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapaba. Data 12 dias do mês de novembro do ano de 2024. Horário de início 9h33, encerramento ao meio-dia e 20. Participantes da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara Aparecida da Costa, presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, Ana Luísa Rico Matar, membro. Da Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente, Wagner José dos Santos, vice-presidente, Cláudio Reis Vilas Boas, membro. Assessoria Técnico-Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes, Francinildo da Silva Santana, Carlos Roberto Rodrigues Lima, Manuel Luiz Silva, Luiz Carlos Vergara. Observações, o vereador Cláudio Reis Vilas Boas se ausentou desta reunião. Pauta. Matéria 01, Projeto de Lei Complementar 006/2024 do Executivo, que altera, renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 126 da Lei Complementar número 56/2018, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo do município de Garapaba e dá outras providências. Observações pertinentes ao projeto permanecem nas comissões aguardando estudos ambientais, conforme acordado entre os membros do Poder Legislativo e representando o Poder Executivo. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio, parecer não exarado. Matéria 2, projeto de lei 043/24 do Executivo, que autoriza a abertura de um crédito adicional especial de R$ 162.698,28 para a abertura de uma dotação orçamentária fiscal do exercício 2024 do município de Igarapaba, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes, foi respondido o ofício 242/24 do Legislativo, pelo ofício 696/24. No entanto, não trouxe os orçamentos solicitados, cujo pedido será reiterado. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 3, projeto de lei 045/24 do Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano Municipal de Turismo do município de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes. Foi realizada a audiência pública no dia 6 de novembro de 2024. Algumas emendas foram propostas e aceitas pelos membros da Comissão de Justiça e Redação. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 4, projeto de lei 058/2024 do Executivo, que estima receita e fixa despesa do município de Garapaba para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Observações pertinentes. Para o projeto está agendada audiência pública para o 13 de novembro. Também carece respostas do ofício 270/2024 com pedido de informações relacionadas à matéria. Pela Comissão de Justiça e Redação, relatora Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 5, projeto de lei 063/24 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapaba, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes, parecer jurídico 124/24. O senhor Luiz Carlos Vergara compareceu ao convite para falar sobre o projeto e responder às indagações dos vereadores. Após as discussões e explicações sobre o projeto, foram feitas os seguintes apontamentos. Já há dotação orçamentária para o pagamento de serviços terceirizados na área da saúde? A dotação na hipótese de existir, tem recursos suficientes financeiros? Se esses recursos de emendas individuais podem ser utilizados para o pagamento de pessoal das terceirizadas da área de saúde? Se os recursos das emendas que vieram para custeio podem ser utilizados para aquisição de material permanente, no caso de cadeira de rodas motorizadas? Se as cadeiras motorizadas serão objetos de empréstimo ou doação? Se as cadeiras de rodas integram ou não o patrimônio? Há uma demanda prevista para a utilização das cadeiras de rodas motorizadas? Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Ana Luísa, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Wagner, parecer não exarado. Matéria 6, Projeto de Lei 064/2024 do Executivo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício 2024 do município de Garapá, São Paulo e da outras providências. Observações pertinentes, parecer jurídico 127/2024. O senhor Luiz Carlos Vergara também respondeu algumas indagações sobre este projeto e o projeto fica nas comissões para pedidos de informações. Pela Comissão de Justiça e Redação, por relator não nomeado, parecer não exarado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator não nomeado, parecer não exarado. Matéria 7, Projeto de Lei 66/2024 do Executivo, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal à Associação do Clube do Cavalo de Garapaba e da outras providências. Observações pertinentes, parecer jurídico 128/2024. Será encaminhado um convite ao presidente da Associação do Clube do Cavalo para falar sobre os projetos da associação. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo, parecer não exarado. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamar, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Dinamar Aparecida Zeta Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ana Luísa Rico Matar, membro da Comissão de Justiça e Redação, Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wagner José dos Santos, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapaba. Doutor Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Igarapaba.
Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra o edil Rinaldo Grogobi.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente, amigos Valdinho, Adilson, Mário, sejam bem-vindos, público presente pelas redes sociais. Você, apenas rapidinho, uma coisa que eu sempre falo, a falta de respeito em relação às respostas dos nossos requerimentos. Os requerimentos são documentos importantes, em qual a gente é muito questionado em relação à comunidade, e a gente necessita de respostas para que a gente possa estar passando aqueles que nos questionam em relação aos problemas que são muitos na nossa cidade. E eu sempre venho batendo em relação, principalmente, à rua Zeca Marçal, que a gente tanto cobrou, essa casa tanto cobrou, pelo feitio da rua e com qualidade. E, infelizmente, o que foi entregue à população naquela localidade foi uma obra sem planejamento, uma obra totalmente que não valorizou os recursos públicos ali colocados. Infelizmente, a rua continua com problemas, principalmente aqui no início da onde foi construída as galerias. E aqui a gente vem cobrando melhorias. E aqui a gente recebe, principalmente dos departamentos responsáveis, que respostas infundadas. E a gente teve do departamento responsável essa resposta em relação à manutenção do problema que não tem nenhum ano que a nossa Zeca Marçal foi feita. A empresa foi acionada. No entanto, deixa eu chegar mais perto para ver. Assim, toda a água das residências das ruas adjacentes escoa e se encontram neste cruzamento, deixando o local sempre úmido e danificando, assim, o pavimento. Uma importante ação está sendo realizada pelo Departamento de Manutenção e Limpeza e Regularização das Canaletas, que as mesmas estejam livres de sujeiras e fazendo que com a água se espalhem no pavimento. É o cúmulo do absurdo a gente ouvir isso aqui, ler isso aqui. Nosso jurídico tem estuda para fazer um requerimento embasado no nosso questionamento, bem perguntado, e a gente recebe, acho que o departamento responsável nunca passou na Zeca Marçal, para falar que está tendo manutenção. Hoje eu tornei passar lá depois dessa chuvarada que teve nesse final de semana e continua o problema lá, e não vi nenhuma empresa especializada para dar manutenção no local. E o que é que a gente é cobrado? Basta ficar ali na esquina e você vai ver que tenta ser cobrado. Agora o prefeito não passa por ali, o chefe do departamento não passa por ali, agora o prefeito, o vereador tem obrigação de passar e questionar e ver a situação. Como a gente está batendo aqui desde o começo, após as eleições, nós somos vereadores e o prefeito é prefeito até dia 31 de dezembro. Então a gente tem que ficar correndo a cidade, você vê o córrego, como é que está, que foi feita a indicação, a travessa que foi recém-inaugurada, olha o mato que está lá, está subindo o mato até nos holofotes, que até, na sexta-feira eu fui lá até ajudar o mato não continuar crescendo. Agora, nós temos que pegar um cabo da enxada e ir lá resolver o problema? Essa é a nossa obrigação é cobrar, fiscalizar e levar os departamentos responsáveis as soluções da nossa cidade. Agora, para quem está recebendo, não está fazendo. E a gente vai continuar falando as interligações que a gente sempre bateu aqui também. Foi também direcionado um requerimento perguntando sobre o planejamento, os estudos de impacto ambiental que foi feito na interligação do Ricardo Buzola até o Jardim Botânico. Fica lá durante a chuva, como a gente ficou na sexta-feira, um pouquinho no sábado que a gente passou, a água que desce lá de cima, que vem lá do Jardim Botânico e vem jogar água lá no Corpo da Saudade. E foi dito que foi feito um estudo ambiental, um impacto, que foram construídas as galerias, as áreas de escoamento de água. Aonde? Bate na casa do final da rua, vai cair lá, corre a esquina, toda a água que desce não tem escoamento nenhum, decapitação nenhuma lá em cima. E com isso o que acontece? Asfalto deteriorado. Com isso, o que acontece? Comunidade insatisfeita. Com isso, o que acontece? Vamos procurar o vereador para reclamar. Agora, desde o começo, eu não sou engenheiro, não estudei engenharia, mas a gente está vendo que o serviço está sendo feito errado. A gente não ficou 5 anos sentado, eu duvido uma responsável, uma engenheira, estudar 5 anos e fazer uma obra daquela, da autorização, dar o seu nome para autorizar uma obra como aquela que foi feita na interligação do Valdir, a Morada do Verde, que está solapando o asfalto e continua. Vão lá, faz uma pincelada de um projeto lá para captação de água e continua do mesmo jeito. Eu não estudo. Imagina eu estudar 4 anos de educação física e passar um exercício errado para uma pessoa que vai prejudicar ela na sua saúde, na sua qualidade de vida. Agora, um engenheiro, um meio ambiente, um responsável pelo departamento, dá um nome, ser obrigado a dar um nome e assinar um projeto errado, ele vai responder por isso depois. Gente, tem condição não, gente, você tem que valorizar o seu diploma que está lá grudado na parede. Agora, você andar pela cidade, só ver coisa errada, as interligações foram bem feitas, nossa, ótimo. Eu pergunto para a vereadora Carla, qual foi o primeiro pedido que a gente fez? Acho que foi, nós fizemos esse pedido para o Ricardo Silva, para o deputado, em relação ao asfalto. O que eles responderam para nós na época? Você lembra que responderam? Que asfalto não vou mandar para o seu prefeito. Foi a primeira coisa que a gente nunca mais pediu asfalto para ninguém. Por quê? Onde se mais leva vantagem é a colocação de asfalto numa cidade. Arruma dinheiro para você, para ônibus, para ambulância, para cuca, mas para asfalto para a sua cidade eu não arrumo. Por que será? Olha a situação que está a Zeca Marçal, a rua que está, eu esqueci o nome da em relação a rua que o pessoal passou no lá perto do Guacho, até passei lá, hoje eu até passei para a Silvinha fazer uma indicação para a melhoria daqui lá. O asfalto está arrancando com a água que está correndo da rua, o pessoal está tirando asfalto com a mão. Gente, é um cúmulo absurdo que está acontecendo na nossa cidade. Agora, o que, que adianta fazer as interligações sem estudo de impacto, sem estudo ambiental? Vamos fazer por fazer? Aí acontece o que está acontecendo também na escola agrícola que liga sobre a... Como é que chama lá que nós estávamos perguntando, Wagner? Vereador Wagner? Monte Castelo, né? Foi feito lá, realmente. Só que a água que desce do Monte Castelo, desce para a rua, a estrada que liga na escola agrícola. Olha a situação da escola agrícola que está. Até uma lagoa de contenção, ela foi tampada por um excesso de água que desce, que vem do Ricardo Buzola, que vem do bairro Novo, e vai desembocar tudo dentro da escola agrícola, sem estudo, e autorizar a construção. Então, Igarapava está uma cidade, não tem quem manda, não há respeito de leis, não há respeito de construção, e vai acontecendo e vai fazendo.
Deixa eu dar uma parte aí, rapidinho.
Esteja à vontade.
Até queria que a Jéssica focasse aqui na minha fala, dar um recado aqui para o nosso chefe do executivo, que no primeiro mandato do prefeito José Ricardo Rodrigues Matar, até queria mandar um recado para o senhor que está nos assistindo agora e para toda a população em Garapavense. A rua João Ors, que eu fiz um requerimento aqui, desde o primeiro mandato, o senhor prefeito, fanfarrão, que lá é uma vergonha, aquela rua. A rua cheia de mato, sujeira, aquela rua ali, pro lado de cima da Escola Viva. E o senhor acho que devia honrar aqui esses 8 mil votos que o senhor teve, a população igarapavense dedicou a confiança ao senhor, e respeitar a população, porque lá do estado que eu vim, do Pernambuco, há 20 anos atrás, quando você dá uma palavra, você honra. E por que, que o senhor não honra aqui os 8 mil votos, mais de 8 mil pessoas que dedicou e confiou no senhor, e o senhor não toma vergonha e faz o seu trabalho? O que o senhor é bom mesmo é para condenar e sujar o nome dos vereadores dessa casa de lei. Agora, quando se trata do senhor tomar vergonha, a cidade de Igarapava, que infelizmente tem uma sujeira enorme, não só na rua João Orso, como várias ruas, o senhor infelizmente tem deixado a desejar. Agora, o senhor devia honrar aqui essas pessoas que saíram da sua casa para votar no senhor e realmente fazer um trabalho para Igarapava, em vez de estar queimando o nome dos vereadores dessa casa de lei. Porque acontece o seguinte, as escolas...
A rua referida, rua é a rua Aristide Valdomiro Neri, número 41, na Vila Marilene. É a rua que eu estou falando em relação, que está tirando asfalto, como diz o nosso próprio vereador Nildo. Infelizmente, o mau uso do dinheiro público. Infelizmente. Então, enquanto a gente for vereador até dia 31 de dezembro, a gente vai cobrar, a gente vai estar tendo aqui, fazendo indicação. A nossa obrigação... Nós vamos continuar fazendo, e eu acredito que a maioria dos vereadores dessa Câmara vão continuar fazendo também. A gente pode não ser ouvido, mas a gente vai continuar fazendo a nossa obrigação. E a Aninha, nossa vereadora, a gente está fazendo divulgação, coisa que a Secretaria de Saúde não faz, a gente está fazendo a nossa divulgação aqui no Novembro Azul, que falta, infelizmente, essa administração não gasta em relação a informações para a comunidade e o povo fica da forma que está. Infelizmente, aí depois você recebe a resposta do requerimento, que está fazendo tudo quanto é tipo de campanhas para dar acesso de informações à nossa comunidade. Boa noite.
Boa noite, assessoria jurídica, funcionários da casa, nobres colegas, público presente, presença do amigo Moraes, Mário. Muito boa noite. Vou seguir no gancho do vereador Rinaldo. Boa noite, meu amigo Alemão. Seja bem-vindo, nosso grande funcionário desta mãe dessa Casa de Leis. Vou seguir no gancho do vereador Rinaldo e do Nildo. E há muito tempo, quando eu vim acompanhando a sessão desta Casa de Leis, sentado no plenário, ouvia alguns vereadores da época mencionar. Prefeito ruim, Câmara ruim. Prefeito bom, Câmara bom. E de muitas das vezes eu concordei com isso. Mas hoje, como todo ser humano é falho, eu reconheço que eu estava errado. Não existe isso. Porque eu não acredito que essa Câmara foi tão ruim quanto a gestão. Acredito que essa Câmara fez muito pela população, fez muito pelo povo de Garapava, em pelo menos cuidar daquilo que é do povo, o que é patrimônio público. E quando eu falo de patrimônio público, não é somente de obras, não. O recurso público bem aplicado é de responsabilidade dos vereadores. Aquele projeto que é bom para a população, que foi aprovado, e o senhor prefeito não executou, passou a culpa já não ser dos vereadores mais, e sim dele. Então não vou compactuar essa responsabilidade com a gestão dele, não. Acredito que essa Câmara foi boa, trabalhou muito, mas muito, muito longe do que ele pensava para a gestão. Ele, enquanto prefeito, deixou muito a desejar, sim, pelo tamanho capital financeiro que passou pelos cofres públicos, passa de R$1 bilhão, ele não conseguiu entregar um tijolo de obra. Como disse o vereador Nildo, a cidade está o caos, com sujeiras e buracos, mas não pode cobrar, não pode falar. A saúde, então, eu não vou nem mencionar, porque se falar de saúde, fala que você está falando dos funcionários, e eu não estou falando dos profissionais de saúde, estou falando da gestão. Um plano operativo de mais de R$1 milhão, uma USA que vem prestando serviço nos postinhos. Cara, a saúde nossa tinha que estar melhor. Ouvi um secretário de saúde vir dentro de uma reunião das comissões e falar que o município tem cadeira de banho, cadeira de roda, andador, muleta, mas não pode avisar o povo. Eu vou avisar quem? O presidente eleito dos Estados Unidos? Eu vou avisar o povo de outra cidade? Eu vou avisar quem? Porque não informou a Câmara e muito menos a população. Mas se fosse algo politiqueiro, ele teria informado. E parabenizar ele, que pelo menos mencionou, que falou, viu, Leandro, vereador, que não ia de mencionar não, porque tinha sido uma conquista do senhor, essas cadeiras de rodas. Se eu estiver mentindo, quem estava presente pode me corrigir. Eu falei, ô, senhor secretário, o senhor me leva mal? Não. Mas independente dessa conquista, se ele trouxe o recurso, aí que o senhor tem que divulgar mesmo. Ué, o que tem? O mérito é do cara, ele trabalhou, ele trouxe para o município. Agora, se a população não saber que tem, como é que eles vão usar? Eu vi o Rotary, o presidente do Rotary, postar em redes sociais para a população que já usou, que ainda tem essas cadeiras de roda, de banho, muleta, entre outros, que pudesse fazer a devolução, porque eles estavam sem. E tinha gente à procura. Nem eles não sabiam que a prefeitura tinha tantas cadeiras de rodas novas para servir a população. E não pode falar. Vou falar para quem? O prefeito estava em Barcelona, estava no Paris, sei lá, um direito dele, prerrogativa dele, mas ele tem que assumir a cadeira. Ele tem que voltar para a cidade. Ele é prefeito até 31 de dezembro. Goste ele ou não dos resultados. Quando tá bom, eu sou o bichão. Quando a corda aperta, eu viro um gatinho? Não. Leãozinho de jaula? Não. Tem que assumir suas responsabilidades. Honrar com os compromissos. É prefeito, seu salário está em dia até 31 de dezembro. Assim como os vereadores também estão em dia, são os vereadores eleitos até 31 de dezembro. Ponto. Então, que a população fique ciente. A Secretaria de Saúde, ela tem cadeira de banho, cadeira de rodas, muletas, entre outros, para fornecer para pacientes, segundo eles, que tem que ter os laudos médicos, mas que tem esse equipamento para fornecer para a população que faça uso, que tem necessidade de uso desses equipamentos para a sua melhor, para ir para uma fisioterapia, para melhorar no tratamento. Pois não, vereador.
Presidente, só concedendo um minutinho. A respeito dessas cadeiras, foi uma conquista junto com os nossos deputados e principalmente as cadeiras motorizadas que estavam previstas para chegar, aí tem umas questões de médica mesmo que precisa ser adequada, e essas questões de cadeira de banho, de andador, muleta, que estavam já chegou bem antes do período eleitoral, aí teve o período eleitoral, não pôde estar entregando, mas já se passou o período eleitoral, e aí a gente trabalhei um pouco assim para destravar, e demorou um pouco ainda, mas eu espero que aí, divulgando para a população, que realmente a demanda é muito grande, presidente, muito grande, das pessoas que realmente precisam muito de cadeira de roda, andador, muleta e tantas outras questões de prótese e órtese também que a nossa população precisa muito. Então esse é o trabalho que a gente faz para poder melhorar a nossa cidade, ver essas demandas e resolver. Então fica aí, eu espero que se desenrole aí e a população faça uso dessas cadeiras e motorizadas, andador, muleta, que realmente tem uma necessidade grande.
Obrigado, presidente. O que o período eleitoral veta é entrega de obras, colocar em holofote o vereador ou o próprio executivo, mas uma conquista de cadeira de roda, não era o senhor que ia lá entregar, não era o prefeito, não, até porque o senhor não acredita que o senhor não ia querer essa meritocracia, porque o senhor sabe o seu trabalho, e parabenizo mais uma vez. Ele deveria ter vergonha, fazer a gestão, assumir o departamento e falar, chegou, não precisava falar o nome de quem entregou, não, chegou, a população está aqui à disposição para a população que se faça necessário. No meu entendimento, isso é papel de gestor. Mas para tudo que é transferir responsabilidade, cara, não dá. Eles têm que assumir e arcar com a responsabilidade que é deles. O salário dele tem dia.
Vocês me dão um
minuto. Isso não existe. Porque o período eleitoral, a saúde continuou. As necessidades dos pacientes continuou. Pois não, novo colega.
Então, e pensando em todo esse problema, igual você está falando, não é que a gente está falando de profissionais de saúde, nós estamos falando de gestão. O povo precisando de tudo isso, né, a gente começou a divulgar, e o pessoal da fisioterapia, estão retirando material aqui até, porque muita gente, na reunião das comissões, ele falou assim, mas fulano tem uma lista, Beltrano também tem uma lista, né? Todo mundo tinha uma lista. Então, hoje, eu vim aí com a indicação para que ele crie uma comissão especial, multidisciplinar, para cuidar das órteses e próteses, né? Para cuidar de tudo isso, dessas cadeiras, das cadeiras motorizadas, das questões das próteses de joelho também, né? As implantáveis, de tudo isso, porque precisa fazer um consolidado de informações para que a população não seja penalizada. A população está sendo penalizada por falta de informação. Um tem a lista, o outro tem, mas a população não tem acesso a material. Não deu para entender realmente.
Então é por esse motivo que eu não posso concordar que a Câmara, um governo ruim, um gestor ruim, uma Câmara ruim. Foi uma maior polêmica aqui para se votar R$200 mil de um deputado para aquisição de 30 camas para a nossa querida Santa Casa. Eu até hoje não vi essas camas. E tinha que votar às pressas, correndo. Algum de vocês viu essas camas? Nova chegando? Não vi. Mas tem cidadão já me cobrando. Eu vi vocês falando na Câmara que votou, né? Tem um parente meu internado, assim, essas camas eu não vi lá. Eu não sei se chegou, mas eu vou procurar saber. Então peço à secretaria que faça um requerimento para mim, Silvinha, por favor, para saber se já foi feita a aquisição dessas camas, se já se encontra à disposição na Santa Casa para a população. Estou falando de uma verba parlamentar de R$200 mil. Pois não.
Nós fizemos um requerimento desse, né? Até fizemos a correção do número. Ele não entrou essa semana porque nós trocamos o número. Justamente, onde estão essas camas e algumas situações também de tem dado baixa de camas do hospital e onde elas estão indo, se elas estão ficando em algum serviço do município, como que está isso, empresta para um, não empresta para o outro, como que está essa situação? Que é outro questionamento também que as pessoas têm feito.
Então, que a senhora faça, mas se já tiver o requerimento,
se for possível poder abrir, eu faço questão de assinar, junto com os nossos colegas, com o autor desse requerimento. Porque quem cobra, gente, é a população. E vai nos cobrar até 31 de dezembro, gostem ou não. E como disse o vereador Nildo, que ele possa honrar seus mais de 8 mil votos e terminar o mandato com dignidade, de cabeça erguida, trabalhando em prol da população. Com transparência, com lealdade, com verdade, parar com essas picuinhas de jogar funcionário contra vereador, que não vai fazer isso porque a Câmara não deixa, que não vai fazer aquilo porque a Câmara não deixa. A Câmara fez tantos pedidos, tantas indicações, tantos anteprojetos, e o senhor nunca atendeu. Nunca atendeu. Agora quer falar que Câmara é isso, que... Não, toma vergonha na cara, assume sua responsabilidade e vai trabalhar. Até 31 de dezembro. Obrigado e boa noite.
Oh. Eu acredito que qualquer um de nós que estamos aqui, inclusive o prefeito, não é obrigado a combinar, mas quando combina tem que cumprir. Ninguém é obrigado a combinar, mas quando você combina, você tem que cumprir. E já que ele aceitou ser prefeito, ele combinou, então tem que cumprir. Obrigado.
Informo que não há matéria a serem tratadas, a serem votadas na ordem do dia desta sessão. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão.